Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Quem não votou no primeiro turno poderá votar no segundo.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor que não compareceu à votação em primeiro turno poderá votar normalmente no segundo turno, se estiver em situação regular com a Justiça Eleitoral.
Conheça os senadores eleitos pelos três estados da região sul. Eu sou Rosângela Tege e este é o Boletim.leg. Os brasileiros retornam às urnas no dia 30 de outubro para a escolha do presidente da República em segundo turno. 12 estados também terão segundo turno para governador. E quem não votou no primeiro turno poderá votar no segundo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
No próximo dia 30 de outubro, os brasileiros deverão votar em segundo turno para presidente da República. E mais 12 estados irão decidir qual candidato será eleito em segundo turno para governador. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor que não compareceu à votação em primeiro turno poderá votar normalmente no segundo turno, se estiver em situação regular com a Justiça Eleitoral. No primeiro turno, vários eleitores relataram uma espera nas filas acima do normal para a votação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, acredita que o tempo utilizado para a votação será menor.
Nós vamos analisar, obviamente, em cada localidade pode ter ocorrido algo diferente. Lembrando que o segundo turno, em alguns estados, será um único voto para presidente da República, em outros, dois votos. Já diminui bastante o tempo também.
A justificativa para quem não puder votar em segundo turno poderá ser apresentada pelo aplicativo e-título.
Os observadores internacionais disseram que as eleições brasileiras cumpriram todos os requisitos de segurança e confiabilidade. Repórter Pedro Pincer.
Os observadores declararam que a urna eletrônica revelou-se segura e confiável e não suscitou reclamações e nem foram observados procedimentos suscetíveis de pôr em dúvida a transparência e a verdade da votação. Essa missão trouxe 140 observadores de diferentes países. Eles acompanharam os trabalhos de cerca de 50 sessões eleitorais. O assessor-chefe de assuntos internacionais do TSE, José Gilberto Scandiuti, destaca a importância das delegações de observadores.
São organismos internacionais que, com pessoas estrangeiras, que não têm nenhuma coloração ideológica, são organismos independentes, que não têm nenhum interesse na disputa política brasileira e que, portanto, podem lançar um olhar neutro, sereno, técnico sobre o nosso sistema.
Também foram divulgados relatórios da União Interamericana de Organismos Eleitorais e da Organização dos Estados Americanos, todos favoráveis à segurança e confiabilidade das eleições brasileiras.
Conheça os 9 senadores que vão representar a região sul, eleitos pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Repórter Marcela Cunha.
O Rio Grande do Sul elegeu o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, como novo senador pelo estado. Filiado ao Republicanos, o general do Exército recebeu 44% dos votos. Durante a campanha, ele defendeu que pretende auxiliar o executivo a recuperar o controle do orçamento. Já no Paraná, venceu a disputa Sérgio Moro, do União Brasil, com 33% dos votos. O ex-juiz federal ficou conhecido nacionalmente ao atuar na Operação Lava Jato. Ele lamentou a ausência de apoio durante a campanha para o Senado.
A gente teve poucos aliados políticos, mas os aliados políticos que nós tivemos foram muito valorosos. E a aliança principal foi com o cidadão. E vamos ser uma voz importante para o Senado, recuperando o protagonismo do Senado e o protagonismo do Paraná na vida política.
Em Santa Catarina, venceu a disputa para o Senado Jorge Seife, do PL, com 39% dos votos. Ele foi secretário de Aquicultura e Pesca no governo Bolsonaro, mas declarou que suas portas vão estar abertas para o povo catarinense, independente de partidarismo.
O plenário do Senado pode votar nesta terça-feira o projeto de lei complementar que permite que estados e municípios realoquem recursos originalmente recebidos para o combate da Covid-19 para outros programas na área da saúde. Essa é uma das propostas que pode viabilizar o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.